Ó, eu vou puxar um negócio aqui que eu queria muito falar com os nossos ouvintes. Tá gostando do podcast? Tem algumas coisas que você poderia fazer por nós, além de apoiar financeiramente nos nossos financiamentos coletivos? Sim. Não pode apoiar, ah, droga, agora não dá, pô, tá ai, pesado, ai, não tem problema.
Dinheiro. Ai, tô de pobreza.
Que você faz?
Ai, tô de pobre, ai.
Porra, espera aí, galera, não pode
ficar minha linha de raciocínio. Tô de fim de mês.
É, tô de fim de mês, ai, que droga. Uma coisa que você pode fazer é piramidar a fábrica de filmes. Encha o saco dos seus amigos e fala, tem esse podcast aqui, vários filmes ruins. Muito bom. Manda pra eles, cara. Piramida Fábrica de Filmes. É uma campanha oficial.
Engane seus amigos, cara.
Isso, tem que ser aquela situação que você fala, pô, você tem que ver esse influencer aqui, ele é muito engraçado. Aí você tipo, vai mostrar um vídeo e você tá procurando um vídeo mais engraçado, só que você não consegue achar, pô, isso aqui.
É, é isso aí. Você fica olhando pra pessoa enquanto você assiste o vídeo pra ver se ela tá achando graça. Faz isso com um podcast de uma hora.
Isso, funciona.
Põe lá, fica no cantinho ali vendo seu amigo.
Dá um play e fala, agora. Agora, ah não, isso aí foi engraçado na hora, porque teve um outro episódio que eles falaram disso aí. Peraí, não, esse é bom.
E assim, a hora que falar um negócio que você acha engraçado, ri bem alto, assim, pro cara ficar tipo, isso. Mano, sem ter como...
Sim, porque como se ele não... É, porque se ele não ri, ele é um idiota, entendeu?
A outra tática também é você pegar o celular, ligar o Bluetooth, ir na Casa Bahia, ou na Magazine Luiza... Onde tem aqueles sons ligados. Você pareia o aparelho de som e deixa tocando ali. Alguém vai rir.
É,
alguém
na loja e se você morar perto da Casa Bahia, você faz do seu próprio apartamento. Ninguém vai nem se confiar que foi você.
Em algum momento alguém ia falar, peraí, homens cabelo? Quem tá falando homens cabelo?
Que porra de homens cabelo é essa aqui? Isso não é roupa de cabelo, isso é peruca, pô. A pessoa vai falar, e aí eu vou falar logo depois ela falar. Aí, tá vendo? Esse cara sabe das coisas.
O cara pensa igual eu, ele vai falar.
Eu ia falar desse jeito.
E fora isso, vocês podem ajudar, se você ainda não fez, seguindo a gente aqui no Spotify, porque o nosso número de seguidores não bate a conta com o número de pessoas que escutam. Tem gente ouvindo a gente sem seguir o nosso podcast.
Malditos! Malditos sejam todos!
Mentira, e tem gente ouvindo a gente sem ter dado 5 estrelas lá.
Nossa, entendeu? Esse não é nem gente, cara.
Se cada um de vocês ouvir cada episódio 3 vezes, vai ser ótimo. Vai ser muito bom. Faz igual a galera faz com a Luísa Sonza, entendeu? Deixa em loop as coisas lá pra ela ficar no número 1. Faz isso com a gente também, pô.
É, mas quando a gente fizer ao vivo, vocês compram o ingresso. Não faz igual a Luísa Sonza, não, que vai ficar feião pra gente.
Aliás, galera, esse papo de botar na caixa de som da Casa Bahia não é muito bom, porque aí, assim, umas 10 pessoas vão ouvir uma conta, entendeu?
É verdade.
É verdade.
Dá um jeito de botar no celular deles mesmo. Não tem jeito.
E faz de conta que a gente é tipo BTS, a gente é uma banda de K-pop.
Isso,
e vocês são nossos ARMYs. Vocês são nossos ARMYs. Vocês têm que... Vou fazer bombar hoje pra chegar na home do Spotify. Todo mundo
é isso.
Tem que postar print no Twitter falando, olha gente, eu ouvi 10 vezes.
E gente, dá 5 estrelas porque a gente começa a ser recomendado.
Como é que a gente chama a nossa comunidade? Nosso quem
ouve? Fabrikers.
Fabrikers, vocês são nossos Fabrikers.
Vocês são nossos filmers, nossos filmers.
Vocês são nossos de sono. Meus dissoners.
Vocês são nossos operários. Que fábrica, né? Vocês são nossos...
Verdade, nossos chão de fábrica.
É, os operários.
Vocês são nossos operários. Operários, são de operários?
Pô, não precisa... Existe uma palavra pra operário já, cara. Não precisa ser operariers.
São operários. Os nossos operários.
Ah, eu achei que ele tava falando no gênero neutro, são operárias.
Sim, é pra pegar todo mundo. Operárias. É, muita força aí pra gente conseguir chegar na home do Spotify e destruir qualquer um que ouse fazer podcast no Brasil.
Porra, é trabalho da edição.
Pô, é bom demais.
Eu queria falar mais uma outra coisa.
Fala aí.
Fala.
E vem com o gordão!
Nossa.
Aí, papai!
Isso daí é. Hoje então, a gente vai fazer uma ideia que foi sugerida pelo Silva Zuão num dos nossos conteúdos extras dos financiamentos coletivos, que é o Human Cop. Que é o contrário do Robocop.
4 roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e eu estou aqui com os meus amigos Show do Vitinho.
Eu sou sempre o primeiro a chegar nessa sala aqui, que eu tenho ansiedade.
E depois dele chegou quem? Jonathan Marques.
Você tá falando comigo, meu irmão? Respeita todo mundo que veio aqui antes de você, tá bom? Eu não quero saber mais ninguém falando mal de Batman na minha frente. Tá bom? E é isso.
Isso é o teste que o Jonathan fez pra fazer o filme do Robert De Niro lá do táxi lá.
Eu tô treinando pra ser o Inspetor Gordon. Não quero mais saber ninguém falando mal de Batman aqui na minha delegacia, ok? Sem falar mal de Batman. Acabou.
O Inspetor Gordon é comissário, né, não?
Eu faço a primeira fase do Batman.
Ah, a novela tá.
Do Batman
o Cabo, vai sair. Cabo Gordon.
Isso, eu vou fazer o Cabo Gordon, depois troca Cabo pro... Gordon. Pro... Mano, quem quer lá? Que parece comigo? Henrique Castelli. Aí eu sou o comissário Gordon.
Tá, e aqui, finalmente, presente, com os quatro roteiristas agora reunidos, depois de muito tempo de mudança e de pós-operatório.
Cirurgias.
Ele mesmo foi operar pra botar dois Bilal. Silva Zoão.
É isso que você ouviu, sua vagabunda. Eu caguei na calça.
Eu fico muito feliz que foi dois pênis e não uma asa, como eu tô planejando fazer.
Você não, fez... eu não atravessaria você.
Não, se fosse uma asa, tudo bem, Jonathan. Seu sonho é colocar duas asas.
É verdade, se ele botasse três asas.
Caralho, ele é seu primeiro arcanjo brasileiro.
É, exato. Meu Deus do céu. Então é isso aí, galera. A gente vai fazer o Irmão Cop e o Silvão disse que queria propor aí pra gente uma premissa, né?
Propõe, neném.
Que assim, a gente tem muito filme do apocalipse, né? Das máquinas, Matrix, por exemplo, né? Vamos aí. Que as máquinas venceram a guerra, né? A gente tá em clima de máquinas se preparando pra vencer a guerra. Que a gente vê aí a inteligência artificial já substituindo a verdade. Então a gente imagina já que a gente vai perder, porque, né, ser humano não daria pro cheiro. E aí, a humanidade acabou, tá? E ficam as máquinas. As máquinas se replicam, igual no Matrix. Mas elas... não usam os seres humanos para fonte de energia igual no Matrix. Mas o que acontece é que ela desenvolve a própria sociedade, né? E tem ali enfim, todos os seus problemas de sociedade, como desigualdade, né? Capitalismo, então tem crime. E aí tem polícia. E aí chega um dia que um robô policial, ele se machuca muito gravemente no combate. E aí uns pioneiros da ciência do robô, eles resolvem usar os seres humanos, porque eles descobriram os seres humanos de novo. E aí eles catam o cérebro de um cara que morreu há, sei lá, 2000 anos, e o cérebro desse cara acorda nesse novo mundo em que ele é o único ser humano ali, e ele é um pedaço de um robô, e ele agora tem que policiar esse mundo novo. E eu falei muito, é muito chato tudo isso que eu disse, mas a gente pode deixar legal, entendeu?
Para de falar assim de você.
Para com isso, para de ter medo da solidão, cara.
Eu acho que esse, eu gosto muito, eu só que eu acho que, tipo, ele tem que, de repente, o robô que vai virar o Human Cop, eu acho que ele faz até o inverso do Robocop, né? O Robocop, ele vira aquele policial sem sentimentos. Acho que ele vira...
ele fica bugado com...
Ele vira um policial com muitos sentimentos.
Ele vira.
E aí,
muitas inseguranças.
E também acho que deveria ter o Silva falou de inteligência artificial, poderia ter também inteligência humana artificial, né? Que é tipo um chat de GPT, que você pergunta coisas pra ele, tipo... traduz esse texto para inglês. Ele, ai, porra, não sei falar inglês não, irmão. Tá maluco? KKKKK.
Tá, então ele vai ficando emocionado e burro ao redor do filme.
Isso, igual isso, ser humano.
Ele fica burro. Exatamente, igual ser humano.
Tipo, ele para de conseguir desenhar igual as outras pessoas, desenhava antes dele, sabe?
Sim. Ele desenha pessoas com 5 dedos e não 27.
É, de 18.
Ele não consegue evoluir no desenho dele porque ele fica se comparando com as outras pessoas o tempo todo. Aí ele...
Mas ele era o que antes? Ele já era policial?
Acho que sim.
Ele era um policial. Cara, a ideia é que eles cataram restos mortais muito antigos ali.
Ah, tipo Frankenstein, então.
Exato. Tipo Frankenstein.
Robô. E se em algum momento alguém perguntar, por que você não simplesmente, como é um robô, por que você não simplesmente coloca peças de robô nele? Fala, ah, o que? Foda-se. A gente quer colocar, a gente tem...
Não, porque ele realmente, eles estão inventando.
Foi o momento perfeito, né? A hora perfeita, o momento
perfeito. Tipo, o cara falou assim, pô, quero experimentar isso aqui. Um robô falou, pô, eu vou usar isso aqui. Aí precisou. Aí, agora eu quero que vocês imaginem, só façam essa viagem aqui, ó. Imaginem que o cara morreu, então ele tá lá no hospital. Em 1980, e ele fecha os olhos. Mas aí é como se ele tivesse uma soneca e acordasse em 3015 e ele já é tipo um liquidificador, tá ligado?
Que... Caralho, ele vai ter que aprender a usar as três conchas, né?
Ele tem que aprender tudo.
Como que usa as três conchas, alguém que sabe?
Eu acho que eu sei, eu tenho uma teoria.
e vocês não sabem do que a gente tá falando, é do filme Demolidor, com Wesley Snipes e o Sylvester Stallone. Que ele, o Stallone é um policial, ele é um policial e o Wesley Snipes é um bandido. Os dois são congelados como uma forma de punição e acordam muitos anos no futuro. E existe um sistema pra limpar a bunda que chama as três conchas.
Sim.
E aí, não tem papel higiênico, não tem nada. Tem três conchas no banheiro. E ele nunca fala como que se usa aquela porra.
A minha ideia de três conchas é a seguinte. Eu acho que uma concha fica embaixo da bunda. Fica bem, fica assim, meio... como se fosse uma pazinha de lixo, assim, bem baixo. E aí a outra concha, ela vem fazendo aquela raspagem por dentro. E aí, tipo, vai cair algumas coisas na concha de baixo. E aí tira ali. E aí a segunda concha é pra fazer a segunda demão pra raspar outra vez. E aí, beleza. Tem três conchas que você pode jogar fora. Aí minha cabeça sempre fez.
Caralho, isso é muito estúpido.
Mas só pode ser isso. Qual outra forma de usar três conchas no cu?
Não, pô, você faz a tua necessidade e depois você passa. Você limpa, raspa uma banda da sua bunda com uma concha, o meio com outra e a outra lateral com outra. São três conchas.
E você acha que é como, Silva?
Eu acho que você tem que fazer totô numa concha, fazer pipi na outra concha e vomitar na outra concha.
Perfeitamente. Os três excrementos na trindade.
E você, porque
toda vez que eu vou no banheiro, é os três. Vitinho, vocês não?
Ao mesmo tempo.
Ai, cara, que horrível isso.
Se tivesse concha, ia ajudar muito eu.
E você, Vitinho, você tem uma teoria?
É, não, eu nunca vi esse filme. Eu não assisto filme, gente. Eu sou contra.
É, o roteirista antifilme. Pergunta da semana poderia ser quem tá certo, né?
É, exatamente. Quem tá certo no uso das três conchas? Tipo,
vamos lá, galera.
Silva Zulão, Rafa Castro, que acha que é cada uma pra uma banda e outra pro meio. Jonathan, que é complexo, né? O Silva, que é cada concha pra uma necessidade. E o Show, que não assiste filme.
Eu acho que o certo é o show, eu vou ganhar muito
essa enquete, né? Tá a mais fácil da história.
As duas outras enquetes que a gente fez, as duas últimas, sem contar do programa do Detetive Shrek, que elas foram recorde de voto. A do Bom Garoto, Maldição do Molinho, de Você é um ET, foi a enquete mais votada da história.
A pergunta é se você é um ET?
Você é um ET? Aí, sim, 23%, não, 12%. Busquem conhecimento, 64%. E aí, do Carna Hero, será se eu tô de sono? Sim, 18%. Não, 4%. Z, 76%. Vocês estão de sono, hein, porra? Vocês estão dormindo.
Todo mundo tá de soninho.
Mas tá de soninho.
Alguém tem que assinar. Nada mais justo que Silva João não ser a estrutura, né?
Eu acho. O cara tá sumido.
E no último episódio você não fez estrutura. Eu acho que o público pede.
É, então vamos lá, Silvio. Vamos anunciar estrutura.
Quantos atos vocês querem? Pede um número de atos aí. Fala um número de 3 a 8.
É, 3 ou 8, não de 3 a 1.
Fala um número de 3 ou 8 aí pra mim.
Fala o número de 3 ou 8 aí.
Vamos de 3 atos, a gente nunca mais fez 3 atos.
Vamos, a gente tá fazendo a estrutura do
Só 8 atos, toda hora. Ah,
hoje, em homenagem ao meu retorno, vai demorar, hein?
Vai ser rapidinho.
Hoje vai ser versão dos Anéis, versão estendida.
Na estrutura de 3 atos, galera, quando a gente faz os filmes aqui, e a gente bota na forminha pra não dar merda, a gente começa pelo ato 1, em que a gente apresenta ali... O mundo comum, né? O universo do protagonista, o que ele tá fazendo naquele momento, o que falta na vida dele, sabe? Pra onde ele precisa ir? A gente dá todas essas ideias no ato 1, aí acontece o incidente incitante ainda no ato 1, que movimenta a trama pra frente, ele se vê obrigado a continuar andando, ele vai recusar esse chamado, ele fala, não quero! E ele não vai querer pegar esse chamado, não é pra ele, ele vai dizer, não é pra mim! Aí vai ter o clímax do ato 1, em que ele vai falar assim, não, isso aqui é pra mim sim, eu preciso continuar, e aí a gente vai direto pro ato 2, e que agora ele já tá num mundo diferente, entendeu? Um lugar que é tudo é novo, tudo é estranho e ameaçador. E eles enfrentam novos obstáculos, vai ter uma falsa vitória, também chamada de plot twist. Vamos ter obstáculos. Vai ter uma derrota ali aparente, que a gente vai olhar e falar, puta merda, perdeu, agora não volta. Dessa ele não recupera. Ele vai entrar em crise. Vai ter outro clímax, e a gente vai pensar, porra, agora dá, hein? E aí o ato 3 a gente tem ali o grande clímax do filme. E aí a gente vê o que acontece, né? O que aconteceu com esse herói depois que acabou? Ficou tudo bem? Ficou tudo ruim? O que vocês acham? Acabou.
E Então vamos começar escalando quem...
Quem faz o... Qual é o nome do robô, inclusive?
Não, cara, tipo, eu acho que ele tem que ser um humano antes de integrarem partes humanas no robô, tá ligado? Então, tipo, esse cara tava vivo antes.
Mas eu acho...
Gente, que... a solução é só fazer dois personagens, um robô e o outro humano, pô.
Não, mas isso é verdade, vão ser dois personagens.
Mas eu acho que o universo que a gente tá falando é um universo em que ser robô é normal. Os robôs estão andando na rua, tipo, é como se fosse aquele filme da DreamWorks, chamado Robôs.
Robôs.
Mas a gente tinha discutido esse lance de que os robôs, eles são policiais muito eficientes, né?
Sim.
E é normal você ter policiais robôs.
E os cidadãos também, né? Porque eles são
cidadãos muito eficientes,
muito,
né?
Eficientes, porque...
Eles atravessam a rua mó bem.
É, eles não, eles, ninguém comete crime, ninguém faz nada.
Nunca fora da faixa, nada.
É, a polícia nem é necessária.
Exatamente. Eu acho que, tipo, a gente tá num mundo normal de robôs, só que aí quando acontece um acidente com esse robô, colocam partes humanas nele, e aí ele fala, nossa, o que que tá acontecendo aqui? Ele, como assim que tá acontecendo? Você não recebeu as diretrizes?
Pô, acho que a ideia pode ser essa. Eles fazem um experimento e aí o cara acorda com ideias de humano e a primeira coisa que ele faz é tipo, pô, tem que ter polícia nessa porra, cara. E ele vai ser um policial. O primeiro policial do novo mundo.
Pode ser tipo o jovem Frankenstein lá.
É.
É que eles botam o cérebro de uma pessoa... Um cérebro que tem, tá com inchaço. O QI da pessoa é baixíssimo. O cara é quase um ser primitivo. O cara erra o cérebro, sabe? Qual que é o nome dele? Ele fala uma hora aí. Abe. Abe o quê? Abnormal, sabe?
Tava
escrito, anormal no jarro. Aí os caras pegam um cérebro de um humano idiota, sabe?
E aí essa mistura, tipo, no Robocop a gente sempre fica na dúvida assim mais ou menos, né? Você sabe que é o robô, mas você fica tipo, será que é o humano que tá falando?
Será que ele é cop?
Ou é o robô? Tipo, o que que tá... Tipo, o filme do...
É, não, e o filme do Robocop é sobre o lado humano dele vencendo o lado máquina, né? Essa é a ideia,
sim,
assim.
Sim.
E podia ser o contrário aqui, tipo, o lado humano toma conta e aí o lado máquina tem que recobrar a consciência.
Parar com essas merdas de
robô. Mas eu acho que ele é um robô e que, tipo, vai adquirindo consciência, tipo, humana, assim, do universo em que ele tá vivendo, assim, tipo, é isso. E qual que é o nome desse robô?
O nome dele é Curtinho.
Curtinho?
Ele dava muito curto-circuito.
É, ele é o Circuitinho.
Circuitinho.
É o Sir Curtinho.
Circuito.
Circuito.
Ele é um ator.
Ele é interpretado por quem?
Pelo Ian McKellen, o Gandalf do Senhor.
Boa, maravilhoso.
A voz vai ser do Ian McKellen, né? Tá.
Isso.
Qual que é o visual de robô que a gente tá imaginando aqui? É robô tipo eu robô?
Eu tô imaginando uns robôs meio Chappie. Metrópolis.
Ele foi longe. Cara, eu imagino um robô assim que a ficção ainda não tá tentando fazer. É tipo umas chapas de chip pelado andando pela rua. O bicho parece uns Blu-ray, tá ligado? Com perna.
Tá, é tudo... Nenhum é humanoide.
É, não são humanoides. Porque eles meio que se afastaram da noção de humanidade. Então eles não seriam humanoides.
É, o mais humanoide que tem então é o nosso protagonista, o Human Corp.
Pra algumas funções, a forma humana ainda funciona. Tipo, mas pra outras, não. É.
Ou eles já descobriram, tipo, uma coisa melhor que polegar opositor e já faz as coisas diferentes, sabe?
E ele trabalha... Ele é um policial, tipo, ele é um guarda de trânsito. Qual é o mundo comum dele?
É, porque esse mundo é, tipo, não precisa de guarda de trânsito, não precisa de policial, não precisa de nada.
Tipo, eu acho que a gente pode partir... Sabe aquela ideia de que um... Que nem... Existe um papo... Que, tipo, é uma palestra, acho que o cara deu, e aí fizeram um jogo de videogame em cima disso, que é assim, se você ensinar uma inteligência artificial a fazer clips, se você der tempo infinito pra ela, um dia ela vai destruir o universo inteiro pra fazer clips, tá ligado? Então, tipo, e se cada robô fosse, na verdade, extremamente focado numa tarefa, tá ligado? Em uma coisa que ele faz pra sempre e, sabe, fica ali naquele trilho tentando fazer aquela coisa o resto da existência dele. Tipo, sei lá, no Rick and Morty, não tem um robô que passa manteiga?
É, ele fica desesperado, né?
Ele fica desesperado porque
ele come o propósito da vida.
Aí a gente pode ver, tipo, vários robôs que passam manteiga, eles estão nas suas vidinhas de passando manteiga e só isso. Só que aí uma hora eles têm uma ideia diferente, cara, um defeito. E aí eles vão fazer outras coisas da vida.
Eu acho que deveria ter um acidente aí com esse robô. Acontece alguma coisa com ele, tipo, ele tá...
Tipo, digamos que ele é um farol, tá? É um semáforo. Ele fica falando pros carros parar e andar, mas...
É uma espécie de guarda, né? Isso é bom.
É,
ele
exato.
Ele fica no meio da... Ele, o trabalho dele é subir em cima de um poste e ficar parado ali.
Ele muda de cor, né? Ele fica vermelho.
É, fica lá,
amarelo, verde.
E é o circuito, né? Tipo, ele faz sentido ele ter esse...
Uou, perfeito.
Caralho. Ele fica ali circuitando.
Ele fica ali circuitando e tal, e aí ele...
Tá circuitando, hein, sabe?
Só circuitando, né, sabe?
Só na circuitação. Esse é o bordão desse filme. Circuitação.
E aí, só no... E aí, filhão, só nos circuitos?
Mas os robôs, eles não falam assim, eles são muito secos.
Eles são secos, não tem graça.
E aí, filhão, só no circuito?
Eles contam piada só que sem entonação, né?
Eles não sabem que isso é uma piada, sabe?
E aí, filhão, ouviu aquela do português?
O que é português, pai?
E aí, filhão, um argentino, um italiano e o detetive Shrek entram num bar.
Sem detetive Shrek aqui, nunca mais. Detetive Shrek por 3 meses, tá falando.
Ah, não, eles encontram, né, uma relíquia enterrada, um outdoor imenso do filme do Detetive Malone.
Caralho.
Que é o 50º filme do Detetive Malone. Uau, tiveram tantos filmes assim.
Pronto, vai ter.
O Jonathan deve ter ficado louco.
Não vai ter tantos filmes assim do Detetive Malone. Ele não tem família, né, esse cara? E eu acho que também tem uma vou colocar uma ameaça, tem uma inteligência artificial, uma inteligência humana.
Ah, tá, todas são inteligências artificiais.
Deixa eu falar uma parada que eu acho que é interessante. Tipo, vamos fazer ele querer ter coisas de humano. Tudo isso que a gente tá pensando, ele vai ter família? Não, mas ele vai querer formar uma família com os outros robôs, tá ligado?
Eu acho que ele sente a necessidade, mas ele não sabe o que é. Tipo assim, eu estou sentindo uma vontade de alguém me perguntando e as namoradinhas. Mas...
isso, precisamente.
Nossa, acho que eu tô de sono. Será que eu tô de sono?
O que é furunfar? Eu acho que o acidente dele, ele pode estar um dia, tipo... É o pensamento intrusivo do robô, né? Alguém vai instalar um update nele e tira o USB dele sem desconectar no programa.
De modo que não, entendeu? É seguro, né?
É, não é seguro. E aí dá uma bugada e ele começa a ter uns pensamentos intrusivos. Tipo, o que é família? O que é isso? Tananã. E aí ele gera um acidente de trânsito. Porque o sinal dele fica, começa a mudar de cor e os carros vão passando. Blá, blá, blá. Só que aí os carros tudo vão em cima dele. Blá, blá, sabe?
Sim.
E aí ele tá perdido agora.
E aí como ele... Tem essas vontades humanas, o corpo dele tá rejeitando qualquer peça eletrônica que coloque. Tipo, a gente não consegue fazer reparo, porque tudo que coloca aqui tem a rejeição. O Avast apita. Toda vez que a gente coloca uma coisa,
o Avast
fica tan, tan, tan. E aí aparece o senhor Dom Placa-Mãe, que ele fala...
Dom Placa-Mãe.
Que ele fala, eu tenho...
Quem é o Dom Placa-Mãe? Leandro Hassum.
Pode ser.
Esse filme vai sair na Netflix.
O Dom Placa-Mãe, ele fala, nós temos a iniciativa Human Bot, que conseguiria salvar esse rapaz.
Não,
aí.
Não, fala assim, pô, esse cara morreu porque ele tava tendo pensamentos intrusivos, ele tava tendo pensamentos, e ele tá rejeitando qualquer peça de robô. Então a gente vai ter que fazer uma coisa nunca vista antes aqui, a gente vai ter que tentar construir um robô com partes humanas.
Sim, e aí... Ele traz essa proposta, e aí a cena da cirurgia, colocando, já tá...
A gente não vai mostrar a vida do humano que é usado...
Não, o humano já era. Não, já.
Humano... Eu acho que o humano se manifesta como uns flashbacks que o cara
isso,
vai ter.
Vão ser os novos pensamentos intrusivos.
Okay,
sim, mas eu acho que o humano não é tão importante assim, nesse sentido, que é tipo... É como se a gente mostrasse a torradeira que era o Robocop antes.
Isso,
né?
Isso. É. O Robocop é de uma torradeira.
Eu também acho que ele era. Aí, tipo, tá ali e tá, tal, e, tipo, começa a fazer, tipo, reparos, e traz um cérebro. Agora eu preciso de um pênis não muito grande, mas também não muito pequeno, um pênis...
É, porque é zoado aí, porra!
É, porra! A galera vai dar uma zoada nele mesmo que ninguém aqui tenha pênis, mas...
Ele passa por um robozinho, assim, que tem uma estrutura que lembra um pênis pequeno, e ele, tipo, olha ali... Eu falo, o que é isso? Ele, não sei, mas é engraçado. Ele fala, é meio engraçado. Ele, o que é engraçado? Meu bicho pequeno.
Me traga um rins. Me tragam 5 rins. E aí colocam 5 rins e tragam...
Não tem pele o suficiente pra cobrir a lataria dele. Ih, vamos ter que pegar pele de diferentes robôs. Diferentes humanos.
Deixa a boca pra fora.
Pra ele poder se comunicar, a caixa de som dele.
os olhos... Ah, não, todo o resto vai ser tudo humano, mas a boca vai ser robô.
E a caixa de som dele também é robô, é tipo, é o que pega a corda vocal dele.
Tá, então, basicamente, só sobrou a boca do robô.
É, a boca dele é uma JBL, zona. É.
Só que às vezes...
Exatamente.
Se ele consegue abrir com um zíper, assim, a cabeça dele, e dá pra ver que tem umas partes robô, ou dá pra ver que tem um rosto robô por baixo daquela pele, da pele humana. Mas se ele fecha, assim... Que nem o Batman, que nem uma roupa de capuz, assim. Só que de carne.
Nossa Senhora.
Não é carne. É tipo aquela pele do Exterminador do Futuro.
Isso, é uma pele. E quando ele tá desse formato humano, ele lembra quem? Que ator?
Ian McKellen. Porra. Não tem por que não ser o Ian McKellen, pô. A gente não vai ouvir a voz do humano original, não.
O Ian McKellen ia ficar chateado se a gente contratasse outro ator pra fazer.
É verdade, né? Fazer o...
Sabe, porque também, tipo, os robôs não têm a necessidade de botar um cara que seja jovem, sabe?
Não, e ele ser um idoso justifica ele virar um policial babaca no filme, porque...
ele tem umas ideias meio...
Sim, pô.
Ele é muito, muito idoso, né? Porque esse corpo é de humano já...
Ele era idoso quando morreu e faz tempo.
E aí tem toda essa parte aí da operação, ele tá na mesa de cirurgia ali, vendo. É cada vez mais que mexe nele, ele sente ansiedade, depressão. Eu falei, nossa... Não, doutor, por que minha mão está suando e eu tô com vontade de morrer? Falei, você está ficando humano, relaxe. Aí, tipo, apaga, né?
É o quê? Por que eu tô tendo uns pensamentos intrusivos aqui? Tô vendo uma vida. Aí ele começa a ter flashback da vida do idoso fazendo perguntas constrangedoras pro neto, assim. Ô, filho, você é gay? Você não tem namorada? Você não vem com namorada? Nunca fica dentro do quarto? Eu fico falando de mulherzinha na sua frente e você não fala nada? Você é gay, por acaso? Você é gay?
O pai não fica assistindo as bailarinas lá do Gugu mostrando pra você, pô?
Pô,
que coisa boa.
Ah, que coisa boa ali, meu neto. Vai, vem aqui,
que bicho bom.
Não quero, vô, pô. Ih, olha, ô, Fernando, eu tô achando que esse garoto aí...
pô. Momento projeção, né?
Caralho.
Nossa. O cara é o combo, né, de tudo.
E aí ele, o que são essas memórias? Ele falou, você vai se acostumar.
Eu tô sentindo preconceito das coisas, eu não sei. Né?
Aí ele volta pro dia 8 de janeiro.
Não, calma aí, gente, calma. Não,
ele tá lá no caminhão preso. Ele,
eu acho que o flashback pode ser desse dia, porque eu apareço cagando em cima de uma impressora, não consigo entender.
Eu tô botando um vibrador dentro da gaveta de um cara aqui, eu não sei quem é esse cara, eu não conheço ele.
Você precisa resistir a esses pensamentos. É só uma questão de costume, o circuitinho. Ele falou, não, eu sinto que meu nome não é mais circuitinho. Meu nome é Gerson.
Nelson.
É, Nelson, pode ser.
Gernelson.
Gernelson.
Aí o cara, não, galera, liga e desliga ele rapidão aí, que ele tá dando defeito.
O cara
aí.
Tá
aí
dando as avarias.
Ele tá mais ao normal, assim. Ele começa a andar na cidade, só que ele começa a sentir já que, tipo, tá meio estranho tudo, assim. Tipo, ele se sente meio nu, inclusive. Ele fica, caramba, eu tô andando aqui, assim, as pessoas...
É, porque ele tá balangando tudo, né?
Tá tudo balançando.
Ele tá pelancudo.
Ele tem uma roupa de carne com uma boca de JBL. Puta que pariu. Porque ele, olha, né, ele tá careca, né, cara? Os caras, não, o cabelo vai crescer. Ele, pô, você vai... por que eu tô com um pensamento constante aqui de fazer implante de cabelo na Turquia?
Eu acho muito bom ele ficar careca, mas o cabelo dele volta a crescer. E
sim, sim.
Que experienciar isso.
Eu acho que conforme a humanidade dele vai aparecendo, o cabelo dele vai voltando a crescer. Conforme ele vai ficando cada vez mais humano, o cabelo dele vai crescendo e crescendo e crescendo.
Pô, mas você não tem medo dessa mensagem ser meio anti-careca, não?
É verdade, né? Eu não quero fazer...
É vindo de você, cara, justamente não
ser,
você.
Não quero fazer esse desserviço.
Tipo, os carecas não são humanos, né? Conforme você perde a sua
humanidade. Cabelo representa a humanidade, não? Não é assim que funciona
pra vocês? É isso,
eu...
Por isso que todo careca é frio, né? As pessoas têm sentimento.
Mas, assim, eu acho que eles têm que ter dado um propósito pra ele também. Tipo assim, um propósito em que fale, olha, a partir de agora, Gernelson, você vai ter que trabalhar numa coisa. Tipo, Robocop foi meio isso, né? Tipo, você vai ter que agora trabalhar pro Estado 24 horas por dia e é isso. E aí, em dado momento, fala, pô, não... Mas uma parte boa do filme do Robocop do José Padilha é quando se abre, quando fala, você não vai ajudar a gente? Então, beleza. Aí se abre tudo e fica só um pulmão e um coração batendo.
Pô, eu também gosto muito dessa parte.
Essa cena é boa. Fala, então, beleza, você não quer trabalhar pra gente, então fica só isso aí. Esse aí que sobrou de você. Aí eu acho que pode... Essa cena é muito foda. Acho que podia.
Tá, mas assim, por que, que o governo vai querer ter um policial se tá tudo bem nesse mundo, se não tem nada então, de errado?
Exatamente. Porque
no, tipo, na verdade, ele que vai ter essa ideia, né, de ser um policial, né?
Eu acho que um humano, acho que a única função que um humano poderia ter no mundo de robôs é ser flanelinha e pulir lataria.
Um dia ele decide ir numa padaria e nesse dia em específico ele pega um carro antigo que era uma viatura.
Por que tem que ter padaria? Não tem padaria pra robô.
E aí ele percebe que se ele vai de viatura pra padaria, ele não precisa pagar. Caramba, e ele fala, caralho, isso é funciona. Muito bom. Esse poder funciona é muito bom. E aí ele investe em ser policial, ou não?
Não, mas é tudo robô, cara. Eles não têm a cultura do ser humano.
Sabe o que eu acho pra onde a gente tá caminhando aqui, talvez? Que ele vai ser contratado, vai ser colocado nesse lugar pra, sei lá, polir a tarefa de robô. E aí eu acho que ele vai fazer um levante, porque tipo, robôs trabalham 24 horas por dia, né? Eles não param. Uhum. Acho que em algum momento ele vai fazer uma greve sindical ali.
Ah, ele precisa descansar, né?
É, falou, amigo, agora, pelo amor de Deus, né, o X-3-48.
Ah, boa.
Aí já passa só 8 horas trabalhando, eu preciso ir pra casa, preciso fazer...
E aí eles vão e realocam ele, depois ele fazer a greve pra ser policial.
Ah, é, né? Pega uma profissão antiga aí daquela época dos humanos e bota ele pra fazer uma profissão
ele,
que...
Só pra ele ficar ocupado mesmo, pra ele achar que ele tá fazendo alguma coisa.
E ele começa a achar diversos crimes.
Isso, eu acho que nesse... Acho que então no início, então, assim que ele que tem a cirurgia, aí fala, agora, a partir de agora você vai trabalhar... Pulindo lataria de robô. Vai falar, ah, meu amigo, sinceramente, o X-335, eu não quero trabalhar com isso não, irmão. X-335 não, qual é o nome do Leandro Hassum que eu falei no início?
Dom alguma coisa.
Dom Placamãe.
Dom Chip.
Era Dom Placamãe.
Dom Placamãe.
Olha só, Dom Placamãe, não vou ajudar não. Eu falei, você não vai ajudar a gente? Então, aí ele estala os dedos, aí sai tudo, sai rim, sai pulmão, sai um monte de coisa... Fica só um chipzinho assim balangando. Fala, você é só esse chip. Você quer ficar nessa daí ou você quer viver?
Ah, eu quero ser só o chip, tá tudo bem.
não tem essa escolha.
Acabou o filme.
Não tem essa escolha. Você vai ter que ser isso aí, tá bom? Você vai ter que trabalhar pra nós. Aí volta, ele tá lá numa linha de... Ele tá sentado num lugarzinho que os robôs aparecem em fila, assim... E aí fica pulindo ele com um paninho. Aí pula e vai sair. Aí vai pulindo outro, aí sai. Só que aí dá tipo 3 horas trabalhando, fala, pô, uma dor aqui no meio da minha barriga.
Antes de 3 horas trabalhando, ele pode ter o outro flashback da vida do Jornelson.
É, eu já tava na hora.
É o Jornelson fumando na frente do Palácio do Planalto. Ele tá fumando. Não, aqui é complicado. Esse negócio aí, a gente tem que tirar ele do poder,
tem que beatmar o Lula aí, porra. Aí nem fica falando um monte
de Nine aí. Ele fica fazendo essas coisas aí.
Então, o Nine é muito bom.
Persona não grata agora.
Aí ele...
Ele já é persona não grata pra mim há muito tempo. Eu tô na frente.
Aqui na minha casa ele não entra, não.
Desde 94.
Ele me enganou em 2002, mas agora já foi. Já.
E olha só, a Pepsi Cola...
Aí, tá botando ali o... Descobri que era o Olavo.
Caralho.
Nossa.
Aí isso era o plot. Esse aí era o final. Eu acho que aí volta por... Aí, tipo, volta pra ele e ele fala... Nossa, que vontade de soltar uma fumaça, de fumar um cigarrinho.
Mas não pode ser um cigarrinho, tem que ser um negócio mais grosso.
Ai, eu preciso sair um pouco. O que que sair? Tem mais 3.337 robôs pra você polir. Você tem que ficar aqui. Falei, não, preciso desesticar as pernas.
Peraí, tem uma palavra nova vindo na minha cabeça. Descansar.
Que é isso?
Folga. Descansar. Fim de semana.
Descansar as pernas um pouquinho, preciso dar uma fumadinha. Ai, preciso... mas o que, que é fumar? Ai, não sei explicar, mas é bom demais. Deve ser bom demais.
Eu sei que eu quero muito, deve ser muito bom.
Caraca, pô.
Mas onde ele vai achar um cigarro? Isso é
exatamente.
Um
ele vai ter que ir no... Não, ele vai ter que ir num antigo cemitério de humanos. Depois do grande cemitério de robôs. Ele vai procurar lá, ele vai ficar catando. Será que alguém foi enterrado com um cigarro? Queria um cigarrinho.
E aí ele
acha o túmulo do Olavo de Carvalho.
E aí
vê que tá vazio.
Não, cara.
Nossa. Assustador, né, pra ele.
Ele acha um túmulo que tá vazio. Ele percebe assim, ele... Na verdade, é muito coincidência ele ir pra exatamente aquele túmulo ali. Ele fala, nossa, um túmulo vazio que... Que estranho, né? Aí, beleza.
Ah, e pode ter um cigarro lá só.
Isso, plantamos esse easter egg.
Tem um maço de cigarro lá no túmulo vazio.
ele pega, ele fuma e tal. E aí, nessa que ele, quando ele volta pro trabalho, ele tem outro robô na função dele, fazendo isso muito melhor que ele. Fala, ah, é fogo, né? Roubaram nossos empregos, a gente não pode fazer nada que vem esses robôs roubando nossos empregos.
Falo, ai, não, é, não aguento mais isso aí.
Não aguento mais isso. Ele falou, não, calma, a gente vai te realocar pra outro lugar, tá? Você não tava dando certo aqui, você como metade robô, metade humano, você vai ter que ficar em outra função.
Aí tô pensando que o que ele pode fazer, assim, é começar a reparar que tudo que a inteligência artificial é roubo de inteligência de humano, assim, né? Sim. Tipo, as artes são todas roubadas. Ele fica tipo, tudo são crimes, cara, são crimes. Só tem criminoso nessa porra. Ele vira um mega policial que começa a prender todos os robôs.
De repente ele percebe por uma fala, que tem uma frase que o... Qual é o nome do cara mesmo?
Que repetem dele, né?
É, uma frase que o cara sempre fala, que esse cara aí sempre fala. E aí algum robô um dia repete, ele fala, como é que você sabe disso?
Eu falei, eu já sei, eu já ouvi essa frase.
Mas ele só prende e os robôs são mais escurinhos um pouco.
Ele tem hábitos, né?
O que não deu a polida lá, os caras, ele vai... Oh, mas o que é isso aqui? O que é isso aqui no seu bolso? Eu não tenho bolso. Não, mano, aqui, ó. Aí ele costura um bolso no cara e acha... E fica plantando droga.
Você tá com a nota fiscal desse fio aqui, desse... pedaço de cabo.
Não, eu nasci com esse pedaço de cabo aqui.
Como é que eu vou andar com nota fiscal?
Assim? Nasci com pedaço de cabo, eu tô ligado nessa história. Já.
Como é que chama
isso? Vamos ver na delegacia aqui, meu querido.
Maconha?
O que é Cabonha? Maconha? Ah, não sabe o que é maconha.
Ah, vai fazer desentendido, filha da puta.
Aí dá um tapa no pescoço do cara. Vamos lá, vem comigo aqui.
E aí, a mão dele dói, né? Porque ele é de carne, todo mundo
fica. E o robô não sente nada, porque o robô não sente nada. O robô fica tipo, cara, por que você tá fazendo isso?
Eu acho que aí, tipo, coloca ele na função de policial, tipo, fica aí na... O que eu tenho que fazer? Não, só fica aí na esquina parado, observa o fluxo, se alguém vier falar com você, você não dá boa tarde, e continua aí, eu continuo indo pra frente.
E você pode ficar usando essa arma aqui e deixar ela apavorantemente perto da cara das pessoas que passarem, assim. Né? Você pode deixar ela pra fora do carro também, ficar nessa, né, brincando.
Fica à vontade aí, fica tranquilo. E aí ele fica ali e tal, e aí ele... Aí começa a acontecer mais flashbacks, assim, e que começa a trazer esses movimentos pra ele de ter alguma coisa errada aqui, eu preciso agir. E aí tem todos esses lances de parar robôs que estão andando na rua, parar robô que tá andando estranho, tá andando esquisito. Que ele é assim, ele tem nada pra fazer, ele só para a rua que andando esquisito.
Agora ele pode querer resolver um grande caso dele, né? Porque não tem um grande caso. Policial, ele tá ali parado.
Ele tem que inventar alguma coisa. É um filme sobre nada, né? A gente tá fazendo um filme minimalista. É um filme que
não... Não, é uma mente humana dando voltas e voltas.
Ele tá buscando propósito.
Cara, eu acho que ele pode descobrir que a principal pessoa que ele tem que prender é o placa-mãe lá. Porque o placa-mãe, além de tudo, ainda roubou um corpo de um humano ainda.
Ele descobre que isso era contra a lei no mundo dos humanos, você roubar um corpo de um humano. E agora ele vive por essas leis.
É, e aí ele fica, meu Deus, e tal. E aí ele volta até pra aquela tumba, ele vê o nome, ele fala, nossa...
Uma tumba? É muito bom. O cara é Lara Croft.
Era só uma lápide.
Entrando na tumba. O faraó saiu da tumba, tem o Bin Laden.
Ele vê o nome lá, Olavo e tal. Nossa,
Olavo.
Eu era Olavo. Ele fala, nossa, que legal.
Meu nome era Olavo.
Nossa, como era feliz.
Aí ele vai fazer uma pesquisa super rápida, porque ele ainda tem partes robóticas, e lê todos os livros do Olavo de Carvalho em 10 minutos.
E ele fala, nossa, agora eu não sou um idiota.
Agora eu sou muito idiota.
Mano, é muito engraçado que um cara que, pra escrever um livro, né, sobre tudo que você tem que saber pra não ser idiota, ele tem que saber exatamente tudo que um idiota sabe. Tá?
Exatamente. No final ele pode ler tanto livro tanta merda, tanto livro do Olavo de Carvalho que o corpo humano começa a rejeitar o corpo de robô.
Aí o que ele faz, ele percebe que existe uma colônia de ratos assim ainda. Aí ele pensa, cara, o único jeito de eu me livrar dessa maldição é eu tomar um feto desses bichos aqui junto com uma Pepsi. E aí ele sacrifica a mentalidade dele. Ele toma um shot de feto de rato. E...
cara, desculpa, isso é a pior coisa que a gente já fez aqui, cara.
É terrível.
Caralho, meu Deus, cara.
Que isso, gente? Calma, a gente fez coisa muito pior já.
Será?
Pior que tomar feto de rato num shot?
Não, eu não lembro.
A gente não tá fazendo isso de verdade.
Ele merece.
Calma aí.
É só de brinquedo, não estamos de brinquedo.
É cinema, gente.
Tô só de brincadeira.
É mentirinha.
Gente, ó, é só um filme, hein, galera. Não acredite, não. Não vai falar isso pros seus amigos. Não vai ficar tweetando essas besteiras.
Muito embora seja um suicídio que deve funcionar, não beba um shot de feto de rato, tá ligado?
É isso.
Eu acho que vai pra um... Ele tem todo esse lance, tá? Ele começa a incomodar o sistema, né? Fala, olha, eu esqueço o nome dele. Qual que é o nome dele?
É, Genelson?
É. Aí o Placa-Mãe falou, Genelson, você está passando dos limites. Você está aprendendo muitos robôs. Você inventou agora esse negócio de comer coxinha. Não existia isso. Você fica enfiando coxinha na JBL. Você sabe que você não tem boca. Você só tem partes de humanos, algumas partes de humanos, você não tem todo o sistema digestivo deles, faz de ficar cogendo a JBL, ou... Rapaz, esqueci o nome.
Já tô arrependido das melhorias que eu fiz em você, Gedôncio.
E outro dia você prendeu um robô só porque ele tava ouvindo rap na rua. Que é isso? Você também tá maluco.
Você tem que entender, Placa-Mãe.
Quem que tá fazendo rap nessa época, né?
É um rap de robô, né?
É um rap de inteligência artificial, gente.
É, o Google Tradutor fazendo beatbox. E aí ele, tipo, você tem que entender que eu tô aqui pela ordem, o Placa-Mãe. Eu tô aqui pela ordem, eu tô aqui pra prezar pela ordem. E se você não tá aqui pela ordem, eu não posso fazer nada. Sai da corporação. Que corporação, Genelson? Pelo amor de Deus, cara. Você só tem que ficar parado na esquina. Ah, cara. Sinceramente, eu tô pra entregar meu distintivo, assim, que não tá dando mais.
Ninguém tá aqui pra receber seu distintivo.
Você tá inventando palavras, você não pode inventar palavras.
Esse distintivo é um desenho que você fez numa folha de papel e botou no teu peito, cara. Isso não é...
Aí ele só vira as costas e fala assim, ah, vocês acham que vocês vão me ver pelas costas, né? Eu voltei. Aí ele já imediatamente pega o distintivo, um coldre, e vai caçar um assassino que não existe.
E aí... Eles têm essa discussão e tal, e eu acho que em dado momento o cara fala, olha, chega, você tá passando os limites, eu vou desligar você. Aí ele, não faça isso, eu vou ter que desligar você e vou desligar a sua parte.
Ah, aí ele fala, não, eu é que vou desligar você.
Não, eu acho que ele poderia desligar o cara, só que quando ele desliga o cara, aí o cara, o Gernelson ficou totalmente humano.
Porque ele só desliga a JBL.
Aí ele vira claramente o seu Fernando. Seu Gernelson.
Sim.
Seu Fernando.
Ele vira o seu... Não, o Fernando era o nome do filho dele. Ele vira o seu Gernelson. Total.
Só que é o
200%. Gernelson. Começa a ter uma crise. Tipo, que é isso?
Desligam ele, jogam ele fora.
Que isso? Eu sabia que a esquerda ia fuder com esse país.
Jogam ele fora. É tipo, ele meio que acorda meio cyberpunk, assim, tipo, acorda no lixão. O que lixão. Que é isso tá acontecendo?
Não, aí, ele acorda num cemitério, né? Só tem corpo.
Sim,
só da caveira. Aquela...
Na carne velha, ao invés de um ferro velho.
É aquela versão do mundo do Exterminador do Futuro, que tem um monte de ossada, assim, humana.
E aí ele acorda, só que agora ele tem... flashbacks da memória do circuitinho quando ele era robô.
Circuito.
Ele tem o circuito. Ele tem memórias assim, tipo, dele em cima de um poste fazendo, trocando de cor. O que tá acontecendo, gente? É vermelho não. Sinal vermelho não, não, não. Aí ele começa a se bater e tal.
Aí vira o verde, ele, ai, sinal verde. Aí o amarelo na sequência, ele, porra, isso sim.
Isso aqui é país, hein? Olha, é azul.
E aí ele começa a entender, não, né? Mas ele, eu acho que pode ter algum momento ali em que um ponto do cérebro dele, do circuito, fala com o Gernelson assim, tipo, olha, explica pela situação, eu estou desligado, você é uma parte de mim agora, estamos no ano 2090 e tantos.
Porra, não é tão na frente.
É, porra, eles me invocam. Estamos em 2058.
Estamos em 2027.
Estamos em 2027. Ai, nossa,
caralho.
Como tu diz 2, 3 anos pra cá? Me explica isso. É, mas é assim, desandou.
Eu falei que não era pra votar no PT.
Não, é isso aí que deu.
Todo mundo avisou, Gernelson. Todo mundo avisou. Hoje eu entendo você.
Vocês ficaram brincando com o perigo. Entendeu? Acharam que era brincadeira.
E aí ele fala: você tem que entrar na central lá e religar de novo o meu sistema. Porque senão
você tem que comprar duas pilhas AA da Rayovac. E você vai ter que botar num lugar que vocês humanos não gostam muito. Aí ele, mas o que é isso? Que é isso? Nas costas, bem ali onde é difícil de alcançar. Aí o seu Genésio, eita, eu achei que você ia falar de outra coisa. Não, o seu Genésio, calma aí, cara.
É, se desconstrua, seu Genésio, não existe mais essa coisa. Todo mundo pode ter o que quiser no nariz. Todo mundo.
A gente nem tem nariz. Isso.
Aí ele foi parar naquelas compiladas de personagens que tiveram um destino pior que a morte. Assim.
Que merda. Vamos lá.
E aí agora a missão dele é entrar dentro da sala do Dom Placamãe e pegar essas Rayovac. E aí já tá aí no ponto central. Ponto central? Ponto central.
Ponto central?
Ou o terceiro
ato? Acho que pra mim tá encaminhando já.
Tá no clima. Eu achava que já tava no clima.
É o clima, é o último clima do segundo ato, né? Indo pro terceiro agora.
E é isso aí.
Então, eu acho que aí, tipo, a missão dele é ir pro escritório do Dom Placamãe, pegar essa Rayovac e religar ele, porque senão o corpo humano dele não vai aguentar, vai rejeitar a parte robô.
É, porque não tem comida, não tem alimento pra ele.
Tem porra nenhuma.
Pro humano, ele tem que voltar pra parte robô com a bateria, porque é isso que mantém ele
vivo. E aí que ele vai pegar os ratos quando der errado isso aí.
Isso.
Ele tem que passar por robô, né? Então ele pega parte de robô, ele mata um robô na rua.
Caraca, ele mata o robô, tipo.
Ele arranca a carcaça e põe.
Tá num beco escuro, assim, aí o robô tá passando. Vem aqui, robô, vem aqui. Robô. Aí o robô fica. Que isso, cara? Quem tá. Tem uma voz que não é de robô me chamando. Robô, vem aqui rapidinho. Rapidinho, robô, vem aqui. Mas ele fica fazendo uns barulhos.
Bibi, motherfucker.
Aí o robô entra e ele. Aí ele pega o robô assim pelo pescoço. E aí o robô não está sentindo nada, que ele não é humano. Aí ele fica apertando o robô ali. Que isso, senhor? O que o senhor está fazendo? O que o senhor está fazendo? Cala a boca, robô. Cala a boca. Isso vai doer mais em você do que em mim.
Aí o circuito, para. Só tira a tomada.
Só tira a tomada só?
Apenas a parte do botão do pescoço. E tira a tomada.
Aí o robô, não, por favor, não.
E aí ele vai arrancar as partes do robô. Pra quem é robô e assiste essa cena, fala, nossa, que gore.
Esse filme é só pra robô acima de 3 anos.
Sim, mas pra
no começo do filme tem um aviso de gatilho, né?
É.
Pra robô.
Nenhum robô foi machucado nesse filme.
É, tudo né? CGI.
Mas na verdade foi sim, a gente vai abafar tudo.
A gente vai abafar o caso, a gente vai quebrar várias VHS.
E aí, tipo, mostra ele tirando a pele do robô e colocando nele assim e tal.
Pele do robô.
Chamada lataria.
O cabelo do robô.
Vários fios, né, na cabeça.
Ele se cobre de uma armadura assim de pele de robô.
Mas ele prende tudo com fita. Porque
igual
não
Hannibal,
acopla
assim,
no
ele
corpo
põe
dele.
A cara do robô na isso, cara dele, assim.
Exatamente. E aí ele tem que andar, ele anda parecendo um robô e ele anda parecendo um robô todo esquisito.
Que filme
assim.
Grotesco. Ele, seu Genésio, você tem que me dar um robô. Eu não sei como é que me dá um robô, garoto. Você vai. Senão eles vão te matar, você tem que andar que nem um robô.
E o robô que ele conhece é o Robocop.
Né? É. Aí ele fica. Tan, tan, tan,
ele fica um robô tan, muito estereotipado. Tan, tan, a ponto dos robôs que ele é. Olha, a sua caricatura de robô ofende. Do jeito que você tá fazendo, é um desserviço, assim.
Perigo.
A gente não fala.
Perigo.
Assim. Que é esse circuito? A gente já superou essas.
Cara, você é meio preconceituoso até, cara. Se você puder parar de falar assim do meu lado, cara.
É meio errado você falar assim. Todos os robôs estão falando normalmente aqui. Ninguém tá falando perigo ou coisa assim.
Senão eu vou ter que te prender, cara.
A única coisa que prende nesse mundo aqui é preconceito.
Quem julga é Deus, ele fala. E aí ele começa a matar um monte de robô.
Que isso? Ele tem que
ser uma blasfêmia do cara.
A missão dele.
Pá!
A missão dele é chegar dentro da sala, dentro da
ele casa. Vira o golpista do Tinder
ele,
robô.
Ele não sabe fazer missão ele, stealth, tá ligado?
Ele começa tipo... a sair com várias robôs e aplicar golpes nelas, assim, ele...
Que isso, velho, no terceiro lado, não...
Cara, o seu Gernelson é despirocado, ele não tá nem
aí. Ele não tá nem aí pra ter cura. Ele descobriu que Evangelion é sobre um... Ele fica pirado, ele fala...
Olha aí, cara, zona, spoiler do Evangelion. Porra, caralho. Eu tava quase terminando.
Eu tava assistindo.
Eu tava assistindo.
Pô, gostei tipo... que você me deu esse spoiler, porque eu vi 10 minutos e não aguentei, então é bom saber o final.
Para, cala a boca, desgraçado! Eu vou te matar muito, Silva João, vou matar você!
O que você tava assistindo,
eu tô no
cara?
Terceiro episódio, desgraçado! Desgraçado, eu comecei a assistir essa cena... Nossa, que burra! Eu vou abandonar essa caralha pra sempre!
Cara, você tá fazendo encenação, mas...
Não tô fazendo encenação, eu te juro! Eu comecei essa semana...
Nunca vi ele desse jeito, não sabia que existia essa versão. Sabia que tinha esse cara aí também.
Exatamente essa semana, tô no terceiro episódio. Puta que pariu!
Tinha que ter visto os filmes, terceiro, pô, teria acabado.
Eu tô no sexto episódio, caralho.
Momento, não acredito, porra, que você me deu um spoiler. Esse final de podcast vai ser incrível. Vai ser 2 horas do Jonathan reclamando.
Não, é bom que vocês estão presenciando o último episódio da fase.
O avisou que ia acabar.
Todo anime que eu ouso assistir, alguém me fala. Toda vez eu assisti Death Note, alguém me falou o final. Falei, que caralho, eu parei de assistir. Agora esse é outro. Eu não assisto muito anime, assisto tipo 3. E aí vão e me falam. Olha.
Cara, indica um anime novo pro Jonathan.
Pelo e não me fala o final. É. Um anime bom.
Tá bom, depois eu falo.
Vai ver Jujutsu Kaisen.
Se você me vir com One Piece, eu vou rasgar meu cu na frente de todo mundo.
Ah, não, mas nem esse eu...
Fala, vai. Então, indica One Piece pra ele. Por favor.
Pô, todo mundo é o quê? Você vai sair na rua e fazer isso agora? Como é que você vai?
Eu vou sair na rua. Se, ok. Ó, vocês vão saber se ele me indicou ou não One Piece, se sair uma matéria no jornal. Se você ler hoje de manhã, Homem Rasga Cu.
É.
Homem Rasga Cu.
Conhecido. Humorista Jonathan Marques, mais conhecido por seu primeiro passarinho brasileiro.
Rasga Cu na Zona Leste de São Paulo.
Rasga Cu em frente à estação
do também conhecido como. Como Homem do Saco.
Se saiu essa notícia é porque aconteceu. Se não saiu é porque tá tudo bem. É porque não me indicou no isso. Então ele entra, eu acho que pode ter esse lance dele se revelar e acontecer esse lance dele começar a falar isso é blasfêmia, dentro do lugar lá, no complexo em que ele tem que invadir, tipo, quando ele tá pra falar com um soldado, assim, tipo, soldado, você tá...
Mas não tem soldado, falar. Soldado não tem.
É, não tem soldado.
Não tem guarda, né?
Tem uma cancela.
Não, pra ele, pra ele é muito tranquilo, tipo assim, ele só ultrapassa a parada.
E é isso.
Porque ele é o único que quebra regras.
Aí ele entra lá, então não vai ter a briga, cortando a cena da briga.
Entendi.
Ele pode brigar com ele mesmo.
Tipo, toda a violência é ele achando que ele vai ter que ser violento e sendo violento antes de precisar, tá ligado?
É, você boa. Mesmo? Ele dá o primeiro soco sempre.
Todo mundo, assim, você não vai me pegar.
Aí, tipo, calma, ninguém tá brigando com você não, circuito. Você tá com problema,
Diego? A gente nem tem palavra pra brigas.
É. Aí ele entra lá e ele, quando ele tá prestes a pegar a pilha Rayovac, tem um tiro, pá! Um tiro que pega de raspão quando ele olha é o Dom Placamãe.
Dom Placamãe fala assim, essa pilha Rayovac está dando energia para a cidade inteira. Se você tirar, você sobrevive, mas o resto da cidade inteira vai morrer.
Aí ele fala, foda-se,
eu sou... É o Gernelson, foda-se, eu sei lá, não conheço ninguém, pô. Eu não te conheço como porra nenhuma, irmão. Pô, você fica falando, pô, não fode, rapaz.
Ele fala, foda-se, eu sei quem eu sou o grande pensador Olavo de Carvalho, eu vi a tumba vazia. Aí o Dom Placamê começa a rir, ha, 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 ha. Ele tira a máscara e fala, Eu sou
Olavo de Carvalho.
Como assim o tempo todo era você? É. Você é só o meu súdito. Você acha que eu te resultei pra quê? Porque você é o único que acredita que a Terra é plana e em Deus e horóscopo ao mesmo tempo. Você.
Seu merda.
É, porque são religiões conflitantes, né? Deus e horóscopo.
Não tem nada a ver, né? Tem nenhum problema acreditar
nisso. Quem crente de verdade acredita em horóscopo? Só vocês mesmo. Então, assim, eu tinha que trazer você. Foi por isso que eu te trouxe, você era perfeito pra mim. Você tinha a cabecinha de bagre e um coração vazio de amor.
Cara, acabou com o Genelson agora. Ele ajoelhou e simplesmente ficou encarando o vazio e o robô no cabelo.
Aí o Dom Placaman chega com uma seringa perto dele e injeta Covid-19 na veia dele.
Não, ele dá vacina pra ele, aí ele começa a ter as reações e morre.
O cara chega com uma injeção, injeta vacina nele, ele...
E aí o tempo todo...
Ele vira um crocodilo.
Nossa!
E sai correndo. Não!
Você tá... Meu Deus, é o Crocodilo Cop.
Aí podia acabar aí.
Crococop.
Aí sobe os créditos falando. Sobe os créditos com uma musiquinha, tipo o lobisomem observando em Londres. Aí só plim, plim, ele morreu.
E aí o letreiro: Crococop retornará.
É, tem uma música de baixo.
Que tipo Seinfeld?
Isso, que é.
Dom Placamãe teve 3 filhos e depois se separou de Gisele. Quem é Gisele, tá ligado?
É, Anderson continua trabalhando como vendedor de cachorro quente. A gente nunca mostrou o Anderson.
Quem é Anderson? É. A gente fez um, tem 2 personagens só. Né?
O robô do Beco passa bem. Eles só tiraram a lataria dele. Depois reconectaram ele na tomada, ligaram o botão e ele só comprou uma lataria.
Bumblebee nunca mais foi visto, viu?
E o crocodilo continua lá.
Crococop.
O Crococop está à beira de morrer de fome, pois não existe mais carne neste mundo.
E a antiga esquina que o Sr. Quito cuidava continua sem passar carro como há 1000 anos atrás.
Caralho, esse oficialmente foi o pior filme
que eu acho que esse foi o filme.
É, a gente, cara, tá quase
numa
dúvida,
a gente tá numa competição de qual é o pior filme da fábrica, né?
Porra, mas não, acho que o Molinho foi um ótimo filme.
Não, Molinho foi. O Carnaíro é...
Excelente. Esse foi o primeiro filme ruim do ano. Vamos confessar aqui.
Foi
o primeiro. Será?
Deixa eu comemorar meu retorno, né, pô?
Deixa eu ver se teve... Quais foram os outros filmes que a gente já fez aqui, só pra... Desse ano, né?
Teve o Detetive Malone. Teve Carnaíro. Bom Garoto.
Professor Arrombado.
Não é Brinquedo, não. Senhora das Anilhas e Professor Arrombado.
É, esse foi o pior filme que a gente fez.
Foi. É isso, galera. Desculpa.
A gente tem que fazer o trailer agora, né?
Agora é o trailer.
Então,
tem mesmo.
Olha que a gente acabar com essa mania de fazer trailer, esse podcast vai ficar muito bom, velho.
O trailer é só escrito na tela, em programação. 001, 0001.
É, o trailer é uma música que não combina com o filme. Que... E aí a gente fica vendo, sei lá, só cenas do... Um monte de cena do Ian McKellen, assim, pra vender o filme como se fosse dele, entendeu?
A gente podia fazer o trailer no Midjourney, né? O trailer a gente joga no Midjourney e é isso, né?
Pô, até que pariu, não.
Não, vamos fazer o trailer direito, minimamente, pô. A gente põe umas cenas do Human Cop sendo montado no começo com a música do...
Então, não, o início é tipo o despertador tocando, aí o circuito, ele bate o despertador fala, ai, minha cabeça, para de bater em mim, aí fala, ai, desculpa, eu esqueci que você ficou consciente também.
Eu esqueci que era você sonhando só, tipo, perdão, Robertson.
Eu tô com vontade de tentar coisa nova, sabe, eu tô com vontade de, sei lá...
Olha, circuito, eu acho que você ter tirado o USB de forma não segura pode ter afetado um pouco a sua cabeça. Que nada!
É só arrancar rápido, que ninguém, que nunca dava, nunca queima.
É, isso é mito. Para de falar mito, cara. eu vou voltar pro meu trabalho. Aí ele, o que parecia um dia normal de trabalho. Aí ele tá lá, dá um circuito e os carros batem nele. Um acidente gerou.
E aí cena de cirurgia, tudo e tal. E aí o Dom Placamãe falando: você agora é Gercelso.
Aí tem flashbacks da vida do cara cagando na impressora.
Na impressora, né?
E falando, oi, isso aí é
meu. Derrubando um relógio muito antigo, um relógio parecia muito antigo, derrubando no chão. Uma tal de dona Ivone falando, vamos invadir.
Ele comendo sopa na chuva. Caralho, que merda, quem foi que convenceu a gente a vir pra esse lugar?
Uma cena dele fugindo, tipo, correndo, você nunca vai me pegar, nunca vai me pegar. Fumaça.
É. Aí ele na frente de um caminhão, assim. Para que eu quero descer! Por favor! Aí ele abre os olhos, tipo, aí o olho vermelho de robô, aí a câmera vai afastando. Um olho castanho de humano, na verdade. Aí vai afastando, aí você vai vendo a boquinha de JBL, a cara do Ian McKellen, e vai afastando, e ele tá completamente censurado. Aí aparece
Human Cop.
O policial do passado, né? Fala aí.
O policial do passado é bom pra caralho.
Aí a galera vai se ligar, o Peter Gray Nerd vai gozar com esse trailer. Falar, ai, meu Deus, aqui aparece aqui.
Caralho, ele tá vivo.
Tá vivo,
aquele cara casca grossa, cara. Mestre. Esquece, não aluguem O Som da Liberdade. Aluguem Human Cop. Essa história me emocionou demais, melhor filme do ano.
O mestre tá de volta, gente. Esquece.
Bom demais. Seguinte, a gente, antes de se despedir dessa vez, antes do e se, a gente teve uma pergunta. Três programas atrás, na verdade, que a gente acabou não conseguindo responder, porque como a gente acaba gravando os programas junto, né? Essa pergunta é de três programas atrás, mas ela foi enviada na semana passada. Então
do cara que perguntou da novela?
Isso. A gente falou...
Qual o nome dele, do cara?
Fernando Pellegrino Junzioni. A gente fez O Bom Garoto, né? O filme do Molinho. O que que aconteceu? A gente falou que é legal você escrever com um final em mente. E aí o Fernando perguntou pra gente aqui no Spotify. Ele falou o seguinte: ah, vocês falaram que pra escrever sempre com um final em mente. Mas e se for uma novela, que é uma obra aberta? Eu já posso responder que ele tem um final em mente.
Sim.
Entendeu? Então, a novela, ela tem um final. Mas
não, da mesma forma como se você não precisa nem pegar uma novela, né? Tipo, o George R. Martin. Uhum. Tem um final em mente. E exato. Ele tá fazendo um livro com uma sequência absurda de um milhão de livros.
Não, mas então, não foi esse, eu acho que não foi isso que ele quis dizer com obra aberta.
Ele já tá sendo produzido, né?
É que a obra aberta, ela muitas novelas da Globo foram afetadas pela percepção do público médio de novela, entendeu? Então teve uma novela, inclusive, eu não lembro qual era a novela, mas que o Tony Ramos era um vilão pela primeira vez. E o público reclamou tanto que mudaram. O plano era ele ser um vilão e tiveram que mudar.
Ou até o clássico personagem do Lima Duarte, né? Que é o que ele faz, um vilão mineiro, que ia ser tipo um personagem... Sub assim, da trama, que aparecer poucos episódios e ficou até o final.
E tem a novela também, a Cabocla. É muito bizarro que, tipo, é uma novela que o nome é Cabocla e tal, e tem a personagem lá da Cabocla, só que, em algum momento, ela perdeu o protagonismo, porque um outro casal era mais interessante pro público, e aí a personagem que levava o nome da novela virou secundária, e um outro casal que tomou a conta ali do negócio. Então, mas eu acho que é isso, tipo, toda novela, todo lance tem uma ideia de final, já tem algo escrito, só que pequenas coisas vão mudando, tempo de tela muda muito.
Mas esse é o ponto, mas a gente não consegue pensar, pelo menos não aqui, um exemplo de um final que mudou, sabe? De alguém que contou abertamente que o final da novela, tipo...
É, exatamente, é um personagem muda, mas...
O final poderia ser o mesmo, só mudou quem é o protagonista.
Exato.
Pra mudar o final,
De qualquer forma, acho que se mudar o final, não... mudar o final implica que ele já tinha um final em mente, entendeu?
Não, eu acho que pra mudar o final tem que dar muita merda, assim. Acho que tem que dar... Eu acho que nunca deu uma merda tão grande, eu não consigo lembrar, mas eu acho que...
Eu nunca vi relatos de autores, né, falando, tipo, a gente teve que mudar o final. É sempre isso que a gente falou, tivemos que mudar um personagem. Provavelmente acabou que ela teve que mudar o final. Né? Porque a protagonista não era mais a protagonista, de repente. Né?
Mas o lance que mais acontece de mudar em novela é isso, é tempo de tela, porque tal ator segura mais, e tal ator é mais cativante do que o outro, e consegue, aquele personagem é mais interessante, e aí você aumenta o tempo de tela de um personagem, mas eu acho que não... ninguém vai pra nada assim sem um final em mente. Porque senão fica muito maluco, assim.
Tudo é, porque cê, é porque você fica um pouco sem foco, né?
Sim.
É, você não sabe pra onde sua história tá indo, então você pode ir pra qualquer lugar. E sim, isso não é muito legal do público acompanhar, sabe? É, a gente falou que tem autores que começam a escrever coisas sem um final em mente, mas eles não vão até o final sem um final em mente, sabe? Tipo, em algum momento eles tiveram um final em mente. Eles sabiam, sim, onde eles queriam acabar com aquilo.
Exatamente. Até porque quando você vai vender um projeto pra alguém, na bíblia do projeto você tem que mostrar o início, o meio,
ah, enfim, é.
Senão ninguém compra. Então, tipo, não dá pra vender uma novela pela premissa. A novela é o produto mais lucrativo do nacional, assim, tipo, dá mais dinheiro pra todo mundo, pra ator, pra roteirista e tal. Então, tipo, não dá pra arriscar pra comprar só a premissa. Não dá pra você falar, ah, é uma história sobre um vidente que vê coisas. Tipo, não dá, tem que ter o começo, meio e fim, senão ninguém compra.
É, tem até uma história do... Cara, é um livro que eu tenho que chama Writing the Show, alguma coisa assim. Eu confirmo depois com vocês qual é o nome do livro.
Escrevendo eu? O que é isso? Os caras estão...
Não, porque são dois... Ah, não. Writing the Pilot. E ele acho que tá de graça no Kindle Unlimited, tá? Pra quem assina o serviço. Ele fala que, tipo, teve aquela série Life on Mars, que era de um policial que tá investigando um caso. Ele entra em coma e vai acordar nos anos 70. E... O caso que ele é policial nos anos 70 também, e o caso que ele tá investigando tem relação com o caso que ele tava investigando no presente, sacou? Só que, pô, essa premissa é muito foda, os caras venderam a série e ela foi cancelada na segunda temporada, porque o cara não pensou além disso, sacou? Ele não tinha um final pro bagulho, ele não sabia, ah, tá bom, mas e aí, o que, que vai acontecer depois? Ah, não sei. Sabe? E aí a série meio que morreu.
Tem um caso contrário com o Stranger Things, né? Stranger Things, um executivo tava falando lá que quando foi vendida pra Netflix, foi vendido como um filme grande, sabia? Um filme dividido
em... Ah, eu não sabia disso, não.
Foi um filme dividido em 8 partes. Só que aí, tipo, deu muito certo. Certo pra caralho. E aí eles queriam transformar numa série e fazer uma segunda temporada. Tipo, não existia esse negócio de upside... Tipo, toda essa coisa do Vecna... De ter alguém ali no Upside Down que comanda tudo e a coisa sombria não existia. Eles tiveram que sentar e falar, porra, agora a gente tem um problema bom que querem mais, a gente precisa ampliar esse universo.
E aí que as séries dão errado.
Exatamente.
É. Mas o Stranger Things eu acho que funcionou super bem, cara. Tipo,
eles subestimaram só o fato de que essas crianças iam crescer pra caralho, né?
É, totalmente, totalmente. Tanto que agora essa é a última temporada, né? E eles já vão estar já imensos.
É, João, todos eles com 36 anos de idade.
Mas
as crianças caíram.
As crianças caíram é bom.
A história funciona pra caralho, cara, eu acho. Tipo, ainda mais sabendo disso, tipo, eles não sabiam pra onde ir e aí conseguiram transformar o bagulho num produto sólido. Tipo,
que funciona. E justamente num streaming que cancela tudo, né?
Sim, exatamente.
Era muito fácil ser cancelado ali.
Sabe quem é que funciona muito bem também, Jonathan?
Ele é doido
a
pra
pessoa encerrar. Seguir outra em rede
ele
social.
Tá doido pra encerrar.
O Vitinho, show, ele sempre tem pressa.
Ele sempre quer fazer alguma coisa. A gente ainda vai saber o que ele vai fazer. Vai passar no Cidade Alerta.
Vai fazer um stand-up lá, vai.
Jamais, credo. Mas como é que faz pra seguir o Jonathan Marques aí, o Jonathan Marques?
Você procura o Jonathan Marques lá que eu vou estar lá. Eu não vou chamar ninguém. Ai, show, você jogou pra mim, né? Ai, eu vou ficar aqui segurando agora essa bola aqui.
Ai,
eu vou ver a hora que eu jogo pra alguém, deixa eu pensar se eu jogo agora.
Tá na mão. Ele tá controlando a gente agora, ai, igual o Pablo Marçal.
O Pablo Marçal.
Isso, tô na mente de vocês. Igual o Pablo. É, será que eu chamo o Silva? Será que eu chamo o Rafa?
Ai, pelo amor de Deus, mano. Isso é esse programa.
Quem de vocês me ama mais?
Silva.
Não.
Então, acho que é o Rafa, vai. Rafa. Como é que...
Que era são?
Rafa, qual que é a sua cor preferida, você acha?
Vermelho.
Silva, como é que faz pra te seguir na...
Cara, você vai nas arrombas Silva Zoão. E, cara, manda mensagem pra mim, hein? Eu só adiciono com Scrap. E se você quiser seguir o Rafa Castro? que a gente faz?
Ai, ai, Rafa Castro. Ah, sou eu. É.
Quem será esse cara? É que ele falou em inglês.
Castro.
Ele
falou em inglês. Não entendi, cara.
Ref, tem que ser Ref Castro.
Ref. Ref Bastos.
Bem, se quiser me seguir, arroba aquele Rafa Castro. E no Twitter lá é arroba um Rafa Castro, um é por extenso, né? O N. Se você quiser seguir o show do Vitinho, que tá doido pra ir embora, como é que faz?
Arroba show do Vitinho. Tchau, gente. Semana que vem a gente volta com mais um episódio.
Assine os nossos financiamentos coletivos. A gente tá pensando em botar mais uma categoria lá. Pra quê? Pra você ganhar coisas...
físicas.
Em sorteio, físicas. Tá bom? Mas só quem apoia.
Beijinho na cabeça.
Abraço, muito abraço.
É isso aí, né? Quando ela estiver no ar, vocês vão saber. A gente vai anunciar essa
quando categoria. Quando for pra saber, vocês vão saber, tá bom? Quando for pra saber, vocês vão saber.
Quando tiver, foi.
Saco, meu, fica perguntando.